As livrarias independentes são peças essenciais no mundo do livro, não apenas por os venderem, mas também por apresentarem ao cliente obras que fogem à tirania do gosto uniformizado que constrói os chamados best-sellers. Hoje temos então connosco Vítor Rodrigues, o responsável pela Leitoria, uma bela livraria lisboeta que, tal como todas as livrarias independentes, passa por tremendas dificuldades por causa da obrigação de manterem as portas fechadas devido ao confinamento em Portugal. Vítor, obrigado por estar aqui connosco.
Obrigado também.
É um prazer. Vítor, vamos já passar ao busilis da questão. Por que razão as lojas que só vendem livros não podem vender livros presencialmente, enquanto noutras lojas que vendem de tudo, inclusive livros, se pode continuar a vender livros aos clientes que lá chegam? O que é isto?
Isto é o resultado, é um imbróglio jurídico e com consequências profundas na sociedade e especificamente no que diz respeito às livrarias. O imbróglio criado pelo decreto do Presidente da República, que veio alterar o que estava estabelecido, que era que os locais como supermercados e outras superfícies, uma vez que as livrarias não podiam abrir, tal como muitos outros estabelecimentos, porque estávamos numa fase muito grave e assustadora da pandemia, os supermercados e outras grandes superfícies não podiam vender livros, porque isso constituiria uma forma de concorrência desleal
Concorrência desleal.
e contribuiria ainda mais para criar dificuldades às livrarias que nunca deixaram de funcionar, propriamente falando, simplesmente não podiam abrir as portas. O que é, dizer simplesmente não é a expressão correta, porque não poder abrir as portas, obviamente, faz toda a diferença,
Aí, claramente.
não só em termos de proveitos financeiros, mas também em termos do contacto que se tem que ter com as pessoas. Mas pronto, as livrarias aceitaram que se devia fechar, naquele período mais grave, porque, enfim, éramos apenas uma peça num esforço, coletivo para, fazer o estado de coisas melhorar. A partir do momento em que o Presidente da República decreta que os livros têm que estar disponíveis nos locais que já estavam abertos, ou seja, supermercados, superfícies que vendiam uma série de outros produtos considerados essenciais, tabacarias, quiosques de jornais, enfim, todos estes estabelecimentos passaram a poder vender livros. E, portanto, temos agora esta situação absurda e impensável e pode dizer-se kafkiana, porque
Completamente.
se adequa muito bem, de só as livrarias que só vendem livros
Não podem vendê-los.
não poderem fazê-lo, não poderem abrir, porque se venderem jornais ou tabaco ou chouriços ou sei lá, tantas outras coisas, podem fazê-lo. Se venderem só livros, não. E isto, no fundo, traduz uma perspectiva que os poderes portugueses, os poderes públicos portugueses têm do que é o livro. E o que isto traduz não é muito abonador das perspectivas culturais e societais dos nossos governantes.
O que aconteceu aqui em França, a França parece estar uns meses adiantado. No segundo confinamento, em outubro, as livrarias fecharam e aqui em França também puseram os plásticos nos hipermercados e nessas tais lojas que vendem tudo à volta dos livros, de maneira a não fazer uma concorrência desleal como vejo com as livrarias, e não houve assim grande celeuma. Mas no mês passado, há uns dias, o governo francês lançou um decreto que considera as livrarias um comércio essencial. Isso significa que, em caso do novo confinamento, que deverá estar para aí a chegar, as livrarias, tal qual, sei lá, uma padaria, um supermercado, uma mercearia, pode continuar aberta ao público. Tendo em conta os índices de leitura em Portugal, que são baixos, o que torna o acesso ao livro ainda mais prioritário, por causa desses índices baixos, o que impede o governo português de fazer o mesmo, de declarar as livrarias um serviço essencial e os livros um bem também ele essencial? O que é
Eu
que se passa?
acho que nada o impede, aliás, faria todo o sentido que o fizesse. Ainda não o fez, sabemos, que poderá vir a fazê-lo, é uma esperança que eu tenho, eventualmente um bocadinho romântica, mas espero que não. Até porque, vejamos, se os jornais são considerados um elemento fundamental, porque propiciam acesso à informação, enfim, propiciam, contribuem para uma melhor cidadania e para que as pessoas possam tomar decisões informadas e serem cidadãos de pleno direito. Por que razão os livros não têm exatamente o mesmo peso, o mesmo estatuto? Não há nenhuma razão. Deveriam ter.
Não há.
Não há, nenhuma razão
a isso.
Não vejo nenhuma razão. Porque é que contribui mais eu poder comprar a bola do que poder comprar um livro de história? Com certeza que não vou ficar mais ilustrado ou mais informado sobre a nossa sociedade se comprar um jornal qualquer. Um livro possivelmente proporciona pelo menos tão boa informação. De outro género, é certo, bem sabemos, mas é fundamental para que as pessoas possam tomar decisões informadas e possam crescer como pessoas e aumentar os seus conhecimentos, porque isso é que traz solidez às nossas sociedades democráticas. Nós bem sabemos que os radicalismos vêm, sobretudo, da ignorância, da falta de horizontes que as pessoas têm e que as leva a terem...
Claro, a própria leitura de ficção ajuda as pessoas a solidificarem a sua empatia ou a sua,
sem dúvida,
a
sem
sua
dúvida.
Capacidade de empatia.
Eu dei o exemplo de um livro de história, mas obviamente se aplica-se na prática a qualquer livro, porque os livros têm uma particularidade que não é comparável com nenhum outro meio de acesso à informação. É que proporciona-nos uma solidão e uma concentração de tal forma focada que nós, bem sabemos, quem lê, conseguimos transportar-nos para esse outro plano. E é fundamental que o possamos fazer.
Vítor, falemos então de algo que é a lei do preço fixo, que pelos vistos não funciona muito bem em Portugal e que deixa e que prejudica fortemente a nível da concorrência as chamadas livrarias independentes. Eu quando falo em livrarias independentes, para quem não está acostumado ao termo, são aquelas livrarias de bairro que só vendem livros, não é? A única função dessas livrarias independentes. Por que razão a lei do preço fixo não funciona em Portugal?
Não funciona porque não é a lei do preço fixo. O próprio nome é absolutamente paradoxal. Uma lei do preço fixo, à semelhança do que existe em França, por exemplo, ou em Espanha, estabelece que não pode haver descontos de todo, em alguns casos, ou superiores a um determinado limite que nunca excede os 10%. O que acontece é que esta lei tem tantos alçapões, tem tantas exceções, permite criar promoções e campanhas e de tal forma alargadas e extensas, que na prática o que acontece é isto. Qualquer grande superfície, seja física, seja online, vai praticamente todos os dias estar a propagandear um desconto de 20% ou de 30% ou de 40% e mais 10% em cartão e ainda leva uma couve de graça se for preciso. O que é que isto acarreta? É que o editor... Imaginemos que tinha estabelecido na sua cabeça que aquele livro iria custar 12 euros, sabendo à partida que faz, em média, 35%, no máximo 40% de desconto para um livreiro. Mas, hoje em dia, os editores já não lidam, sobretudo, com livreiros. Muitos deles até nem querem, por incrível que pareça. Preferem focar o seu mercado no supermercado. Agora, acontece que o supermercado não se contenta com 35% ou 40% de desconto. Vai querer no mínimo 55% ou 60% ou mais. E, portanto, sabendo disto, o editor não pode fixar o preço do livro em 12 euros, porque senão vai ter prejuízo. Vai ter que o fixar em 18 ou 20. E, por isso, é que depois surgem as tais promoções fantásticas e absolutamente irrecusáveis de 20, 30, 40% que as grandes superfícies, que
ou seja,
são as grandes...
O valor do livro está à partida inflacionado.
O valor do livro está à partida inevitavelmente inflacionado. porque senão nenhum editor vai conseguir fazer face às suas despesas, que, claro, que existem, não é? Bem sabemos. Os grandes culpados disto são as grandes superfícies, os supermercados. O ponto de viragem para pior do mercado livreiro em Portugal é muito fácil localizar. A partir do momento em que os hipermercados começaram a achar que era interessante ter lá livros e tudo, no fundo, a tentação de um hipermercado é ter tudo, para que as pessoas não precisem ir a mais lado nenhum. Nós temos tudo. A partir do momento em que os hipermercados começaram a ser intervenientes no mercado do livro e os editores se sentiram tentados por esse mercado, a partir daí as coisas começaram a correr mal, porque aquela livraria, seja numa cidade grande, seja até em vilas pequenas ou em cidades pequenas, onde existiam em tempos livrarias, hoje em dia não existem. Porque essa livraria, que quando saía um best-seller, que os best-sellers são importantes, e muitas vezes são o que permite aos livreiros vender os livros de que realmente gostam, e os livros importantes culturalmente, e os livros de fundo, os clássicos, são os best-sellers é que davam essa, enfim, esse alimento indispensável. Mas dizia eu que antes essa livraria se calhar vendia 100 exemplares de determinado best-seller, hoje em dia não vende nenhum, porque ele vai estar à venda no supermercado com 20% ou 30% de desconto, mas se o supermercado não existisse, o livro seria mais barato ainda do que com os tais 20% ou 30% de desconto que o supermercado apregoa. O que isto acarreta é, obviamente, a impossibilidade de existência dessa tal livraria, que se não tem essa fonte de rendimento, não é vender os clássicos que vai conseguir pagar a renda. Não, uma livraria tem que vender tudo o que é possível vender, no que a livros diz respeito. Eu não ambiciono vender couves nem manteiga dos Açores, e portanto o supermercado também não deveria fazê-lo. Mas, posto isto e dito isto, eu não me oporia a que houvesse livros à venda no supermercado, nem em nenhum outro local. Absolutamente nada, pelo contrário, os livros devem estar em tantos locais quanto possível, até estão, e em Portugal, Portugal é um bom exemplo disso, até estão gratuitamente disponíveis em bibliotecas, que é uma coisa que as pessoas às vezes também esquecem. Portugal tem uma ótima rede de bibliotecas, não é nada de que nos... De maneira nenhuma. Todo. Portanto, os livros devem estar disponíveis em tantos sítios quanto possível. Agora, tem que haver uma equidade, um equilíbrio, para que as regras selvagens do liberalismo económico não destruam espaços.
Mas, Vítor, estas regras selvagens que disse, que relatou agora, é um caso típico em Portugal ou existe aqui também, existe em Espanha?
Não, aliás, basta olhar para a Espanha. No outro dia era notícia que em Barcelona as pessoas estão a voltar às livrarias, estão a abrir novas livrarias, mesmo durante a pandemia, é uma coisa extraordinária. Mas Espanha tem uma lei do preço fixo que é eficaz, tal como França tem. A França tem uma rede de livrarias absolutamente incrível, extensíssima, em todo lado, e portanto...
Mas tem havido falências, tem havido falências mesmo. Gilberto Jorge, por exemplo, fechou, não é?
Inevitavelmente isso acontece, mas uma coisa é acontecerem falências num número relativamente reduzido e haver a possibilidade de compensação, porque há terreno para abrir em outras livrarias. Quando isso não acontece, e é o caso em Portugal, não há absolutamente condições, enquanto o supermercado puder continuar a exercer pressão sobre o editor, e não vai haver a mínima possibilidade de abrir uma livraria num sítio pequeno. Ou num sítio pequeno, ou num sítio grande. Porque se for numa cidade grande, eventualmente determinados nichos são suficiente para alimentá-la. Mas não deveria ser assim. O que é desejável é que uma cidade pequena possa ter pelo menos uma livraria, eventualmente mais até.
Ok, Vítor, obrigado. Foi obrigado muito útil. Ficamos todos nós a perceber um pouco melhor o que se passa. Ora, as livrarias independentes portuguesas, é o caso da Leitoria, apesar de obrigadas a encerrarem as portas, continuam a enviar os livros encomendados pelos correios. Basta contactarem as livrarias e receberão confortavelmente os livros em casa. Obrigado e não se esqueça.
Obrigado.
é o melhor remédio.